Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Mônica Montenegro.
Eu sou José Carlos Oliveira. E você acompanha a partir de agora, aqui com a gente, o Salão Verde. E nesta semana em que se comemora o Dia Nacional da Caatinga, a gente começa o programa falando um pouquinho desse tão importante e tão ameaçado bioma.
É, Zeca, a Caatinga realmente merece mais atenção. Estima-se que apenas 15% do bioma ainda esteja intocado e que quase a metade da sua área original já tenha desaparecido. Isso torna a Caatinga o terceiro ecossistema mais degradado do país, atrás apenas da Mata Atlântica e do Cerrado. E nesse processo, o país perde biodiversidade, degrada o solo e prejudica a rica cultura da região do semiárido.
É isso mesmo, Mônica. Na região de abrangência da Caatinga, vivem cerca de 30 milhões de pessoas. O agrônomo Paulo Pedro de Carvalho, que atua em organizações sociais, como a Articulação do Semiárido, lembra que a conservação do bioma está intimamente associada ao combate à desertificação, processo que acarreta graves prejuízos para quem vive no semiárido.
São afetados exatamente com a quebra de safras de alimentos, da segurança alimentar das pessoas. São afetados com a escassez de água e são afetados também com o desequilíbrio ambiental, que por sua vez gera muita praga e doença nas lavouras, que há aí uma pressão para somente as famílias agricultoras e atrás do uso de agrotóxicos, muitas vezes sem nenhuma orientação técnica, e termina intoxicando as famílias e os consumidores dos mananciais de água.
Paulo Pedro explica que a vegetação da Caatinga é retirada para produzir lenha destinada a padarias, carvoarias e fábricas de cerâmica. A mata nativa também tem dado espaço para monoculturas como a cana-de-açúcar e para a pecuária. A atividade afeta fortemente o bioma, já que o pisoteio dos animais compacta e degrada o solo, acelerando o processo de desertificação.
E o pior, Mônica, é que toda essa mudança da paisagem natural diminui a capacidade de retenção de água na região. Os lençóis freáticos e os reservatórios ficam cada vez mais baixos. A evaporação aumenta e as chuvas diminuem.
É, Zeca, mas felizmente, em meio a esse cenário preocupante, existem várias experiências de sucesso. O programa de construção de cisternas, por exemplo, já instalou 220 mil unidades no semiárido. O número ainda está bem distante da meta de 1 milhão de cisternas, mas já beneficia cerca de 1 milhão de pessoas.
Outra iniciativa importante desenvolvida pela Articulação do Semiárido, a ASA Brasil, é a promoção da agroecologia. A técnica alia a produção de alimentos com a preservação ambiental e a valorização dos conhecimentos tradicionais. O agrônomo Paulo Pedro de Carvalho afirma que as possibilidades de desenvolver o semiárido de forma sustentável são imensas. Mas para isso se concretizar, é fundamental que haja vontade política.
E a gente pretende exatamente que essa lógica do desenvolvimento sustentável a partir da base agroecológica, ela seja incorporada nas políticas públicas. Aí eu te digo que as políticas públicas ainda são muito tímidas nesse sentido. O agronegócio ainda é muito forte. A promoção de crédito, de assistência técnica para monocultura, para uso de grandes máquinas, para uso de agrotóxicos, ainda é muito forte. No governo tem um plano de combate à desertificação que foi lançado no final de 2004. Esse plano teve um processo bastante interessante, um processo participativo. E esse aí é um plano que a gente da sociedade civil considera como um plano muito bom. Só que estamos dependendo agora de aprovar a Política Nacional de Combate à Desertificação, que por sua vez deve se antenar a diversas políticas do governo federal. Então nós achamos que tanto o Congresso Nacional como o governo federal precisa agilizar a aprovação de orçamentos que garantam o avanço de propostas, de projetos, de ações que estejam antenadas com uma lógica do desenvolvimento sustentável.
Vale destacar que, embora pouco conhecida, a Caatinga é muito rica em espécies vegetais e animais, em sítios arqueológicos e em manifestações culturais. Apesar disso, grande parte do uso da biodiversidade ainda se dá de forma predatória e menos de 4% do ecossistema está protegido por unidades federais de conservação.
Quem está em Brasília e quer conhecer um pouco da beleza da Caatinga tem até 2 de maio para visitar a exposição Cenários da Caatinga. Em cartaz na Câmara dos Deputados, no corredor de acesso à presidência, a mostra traz 14 belas imagens do bioma como parte das comemorações da Semana da Caatinga. A exposição pode ser conferida de segunda a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde.
sempre que se debate estratégias de preservação florestal, aparece pelo menos um consenso. É preciso dar valor aos biomas em pé para que eles não sejam destruídos. Pois bem, lá no Acre acaba de ser inaugurada uma indústria que valoriza os produtos da floresta e também as comunidades que dela dependem.
Fica no município de Chapuri a primeira fábrica estatal de preservativos do Brasil. E é ela a primeira do mundo a produzir camisinhas com látex de seringueira nativa, cujo nome será Natex. A borracha natural, que é uma matéria-prima da empresa, é o principal produto extrativista do Acre e tem importância estratégica tanto para a conservação da biodiversidade quanto para o desenvolvimento social e econômico da região.
Exatamente, Zeca. A fábrica gera 150 empregos diretos e envolve 550 famílias da reserva extrativista Chico Mendes. Uma dessas famílias é a de Júlio de Aquino. O seringueiro conta que o empreendimento aumentou a renda e também a autoestima de quem vive por lá.
A nossa briga era sempre para criar mecanismos que pudesse valorizar o produto da borracha, porque a borracha sempre foi a renda mais garantida do seringueiro. E a fábrica de preservativos surgiu exatamente nesse contexto. Primeiro, pela necessidade de se desenvolver essa atividade em escala maior aqui no Brasil. A segunda questão é utilizar o leite dos seringais nativos da Amazônia, o látex dos seringais nativos da Amazônia. Com a implantação da fábrica, passou a agregar mais valor. Hoje, nós que fornecemos látex para a fábrica de preservativo, nós estamos entregando 1 quilo de látex a R$ 4,10. Isso é 2 vezes maior do que o valor de 1 quilo de borracha produzida há 4, 5 anos atrás.
De acordo com Júlio de Aquino, a renda média dos seringueiros passou de menos de R$ 300 mensais antes da instalação da fábrica para R$ 650. Júlio também destaca que o empreendimento aumentou a percepção de que a preservação da floresta é fundamental para garantir o sustento das comunidades amazônicas.
Na medida que o produto da floresta passa a ser valorizado, há aquela preocupação em ter a floresta preservada. É zelando pelas seringueiras, zelando pelo local de trabalho dele. Uhum. Isso é importante.
Para minimizar os impactos ambientais provocados pela chegada da fábrica, foram instalados 170 kits residenciais de energia solar e 200 unidades de saneamento básico nos municípios de Chapuri, Brasileia e Acrelândia, onde ficam os 24 seringais que participam do projeto.
A indústria tem capacidade de produzir 100 milhões de preservativos por ano, com possibilidade de ampliar a produção para 270 milhões de unidades. A ideia de construir a fábrica surgiu da necessidade de se reduzir a dependência de importação de camisinhas, pois hoje quase 100% dos produtos distribuídos pelo Ministério da Saúde vêm de outros países. Com a produção da fábrica em Chapuri, o Ministério da Saúde pretende ampliar a distribuição de preservativos masculinos em todo o Brasil, que atingiu a marca de 120 milhões de unidades em 2007.
E no próximo bloco, resíduos de agrotóxicos em frutas e verduras está bem além dos níveis de segurança. Nós voltamos já.
Salão Verde.